Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é o Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 10 desse podcast. Saiba que é muito importante ter você aqui com a gente nessa caminhada. Por isso, agradecemos a sua companhia. Para o programa de hoje, separamos um trecho de uma conferência online realizada pelo Instituto Federal de São Paulo, no final de 2018, com o tema Encontro de Formação Pedagógica para a Construção do Currículo de Referência dos Cursos do IFSP. Essa conferência contou com a participação do professor Dante Henrique Moura, uma das referências no campo da educação profissional e tecnológica brasileira. Para esse nosso programa, separamos sua fala a respeito da centralidade da economia nos ambientes sociais e sobre a importância do desenvolvimento de um currículo voltado a um novo projeto de sociedade. Ao final desse programa, compartilhe esse podcast para que ele possa chegar ainda mais longe. Estamos em todos os aplicativos de podcasts, no iTunes e no Spotify. Não esqueça que você também pode interagir com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram. Na busca de seu aplicativo é só digitar EPTcast e começar a dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. E agora, vamos começar!
Bem, sobre os projetos societários em disputa, nós temos um projeto hegemônico na sociedade a nível mundial, mas nós vamos falar sobre o Brasil, que é onde nós estamos situando a nossa discussão e a que nos interessa mais de perto, que é um projeto do capital e nessa fase atual do capitalismo neoliberal. Esse projeto, ele se assenta numa questão fundante, que é a centralidade da dimensão econômica em todas as formas de sociabilidade humana. Isso significa o quê? Que é uma sociedade pensada a partir da seguinte lógica: tudo deve girar em torno da economia, tendo o mercado como sendo o grande mobilizador para que essa economia continue tendo centralidade em todas as formas de sociabilidade humana. Então isso significa o quê? Significa que, para essa lógica, nós, seres humanos, não somos centrais. O central é a economia. E os seres humanos são insumos para que esse mercado consiga ser o mais forte possível para manter a economia com essa centralidade na sociedade. Para essa lógica de sociedade, para essa racionalidade de sociedade, a educação tem um papel claríssimo: formar para atender o que demanda esse mercado. Esse é o papel da educação para a lógica do modelo hegemônico vigente a nível mundial e na sociedade brasileira hoje. Então, tudo deve girar em torno do mercado, inclusive a educação. Formar pessoas para que possam se inserir nessa engrenagem a partir de uma determinada competência técnica e, com essa competência técnica proporcionada pelo sistema educacional, fazer esse mercado funcionar bem para manter a centralidade na dimensão econômica, independentemente do que ocorra com os seres humanos. Mas existe um projeto alternativo de sociedade que desloca a centralidade dessa dimensão econômica para a dimensão humana. Desloca os interesses, a centralidade dos interesses do capital e da economia para os interesses e as necessidades dos seres humanos e da classe trabalhadora. E aqui é preciso fazer uma ponderação importante. Não significa de maneira nenhuma desprezar ou desconsiderar a dimensão econômica, que é, sempre foi, é e continuará sendo importante em qualquer modelo de sociedade. Não significa desconsiderar a economia, mas tentar buscar uma resposta para a seguinte pergunta: os seres humanos têm que estar a serviço da economia, ou a economia ela pode ser organizada de uma maneira cujos benefícios possam ser socializados com todos os seres humanos? Né? Então, essa é a questão que está colocada. Não é, evidentemente, desconsiderar a economia. Para esse projeto alternativo, a educação tem um papel completamente diferente. O papel de formar seres humanos que sim têm um conhecimento técnico-científico sobre uma determinada área, mas que conheçam principalmente a relação desses conhecimentos com as demais áreas e conheçam, tenham presente quais as forças que estão em disputa na sociedade, para que a partir daí, de maneira autônoma e tendo sim um domínio científico, técnico de uma determinada área e da relação desses conhecimentos com as demais áreas, ele poder se posicionar diante da sociedade, ou reforçando o modelo hegemônico, se assim ele entender, diante da sua autonomia e da sua emancipação, ou se contrapondo ao modelo vigente, já que não existe neutralidade. Não existe neutralidade na ação humana, porque somos seres essencialmente políticos, e muito menos há neutralidade na ação educativa. Então, querer dizer que proporcionar uma educação de qualidade é fazer com que o sujeito se aproprie dos conhecimentos de uma determinada área é curto. O sujeito que se apropria dos conhecimentos apenas de uma determinada área, ele vai poder responder muito bem ao modelo 1, aquele que eu estou denominando do modelo do capital, porque ele vai ser facilmente manipulável e os conhecimentos científicos de uma determinada área é utilizado em favor desse modelo. Agora, o modelo alternativo, ele não prescinde de maneira nenhuma desses conhecimentos de uma determinada área. Em nenhum campo da formação humana. Por exemplo, é possível pensar num bom professor de química que não domine bem a química, mas dominar bem a química significa imediatamente que ele é um bom professor de química? Não. Não, porque são conhecimentos distintos. O conhecimento da química é um conhecimento específico da química. E existe um conhecimento necessário para ser professor de química. E além disso, no caso da profissão professor, não basta apenas conhecer a disciplina e saber ensinar a disciplina, mas é preciso conhecer a disciplina, saber ensinar a disciplina, situando as implicações daqueles conhecimentos para a sociedade como um todo, nessa disputa de projetos existentes. Principalmente considerando, por exemplo, quem vai formar ou está atuando na educação básica diretamente, sendo professor de química na educação básica, ou formando professores que vão atuar na educação básica para ser professor de química. Mas esse exemplo que eu dei do professor, ele pode ser também um exemplo de uma engenharia. Quando pensamos num curso de engenharia elétrica, num país em que a maior parte da energia elétrica do país, ela é de origem das hidrelétricas, o engenheiro eletricista tem que saber projetar muito bem a parte do conhecimento, da parte da engenharia elétrica, das turbinas, de como funciona em associação com a engenharia mecânica, mas ele precisa também ter conhecimento que permita a ele compreender que aquela obra da qual ele está participando, ela vai ter uma interferência grande na natureza, porque via de regra as hidrelétricas são construídas e para isso é preciso deslocar, por exemplo, o curso dos rios. Ele vai, em geral, construir uma barragem que vai deslocar populações daquele local e, portanto, tem a dimensão social e ambiental que precisa ser levada em consideração. Ele vai inundar determinadas áreas que antes não eram inundadas e, portanto, vai afetar a flora e a fauna dessa região. E, portanto, é preciso que esse engenheiro ele compreenda profundamente a parte técnico-científica da sua área, mas também como é que ela se relaciona com as demais áreas. Então, é essa perspectiva de formação humana que nós estamos traduzindo e construindo ao longo do tempo no Brasil como a concepção de formação humana integral. O ser humano, que ele compreenda muito bem um determinado campo científico, mas a relação dele com os demais campos e as implicações dos conhecimentos produzidos naquele campo para a sociedade como um todo. Então, essa é uma questão fundante para a concepção que a gente está discutindo e que vale para a educação básica, mas também para a educação superior. Essa concepção de formação humana, na nossa concepção, ela precisa ser o eixo estruturante da formação proporcionada no âmbito dos institutos federais. Então, Quais os eixos estruturantes dessa formação, além dessas questões que eu já coloquei, sistematizando um pouco mais aquilo que a gente colocou? É ter o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura como dimensões indissociáveis dessa formação. Pensando o trabalho como princípio educativo, considerando a dimensão ontológica ou ontocriativa do trabalho, assim como a dimensão histórica do trabalho. A dimensão ontológica ou ontocriativa do trabalho é porque o trabalho é uma relação uma mediação de primeira ordem entre o ser humano e a natureza, porque na relação com a natureza, o ser humano produz conhecimentos, produz ciência, produz técnica, produz tecnologia. E esse conhecimento que o ser humano produz na relação com o trabalho, ele resulta na produção de ciência, de tecnologia e de ferramentas que vão alterar as condições da natureza. E ao alterar as condições da natureza, altera também as condições de vida do ser humano. Isso vira uma espiral. Então, a relação do ser humano com a natureza, por meio do trabalho, é uma mediação de primeira ordem, denominada de dimensão ontológica ou ontocriativa do trabalho. Mas também não podemos esquecer que ao longo da história, o trabalho ele encontra diversas formas, desde o trabalho primitivo, o trabalho escravo, o trabalho servil no feudalismo e o trabalho sob a lógica do capital. São dimensões históricas do trabalho que é preciso que o sujeito em processo de formação compreenda a existência. E veja como a categoria trabalho ela é importante e contraditória ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele significa a liberdade humana, o trabalho ele é degradante, como o trabalho escravo, como o trabalho servil e como determinados tipos de trabalho sob a lógica do capital. Então tudo isso é preciso ser compreendido, né? Dentro de um currículo que se propõe a sinalizar para a direção da formação humana integral. A ciência, um outro eixo estruturante dessa formação, ela precisa ser compreendida não a partir da separação das ciências. As ciências precisam ser separadas para serem didatizadas e estudadas com maior aprofundamento. Por quê? Porque a quantidade de conhecimento produzido é tão profundo que ninguém consegue mais dominar todas as ciências. Portanto, é preciso estudar a especificidade de cada uma das ciências. Mas da mesma maneira que é preciso, pela didática, separar essas ciências para poder estudá-las em profundidade, é preciso buscar a reunificação, a integração entre essas ciências, porque elas se manifestam na sociedade de maneira integrada, elas não se separam. O conhecimento que se produz, por exemplo, no campo das ciências naturais e da matemática, que estão na base do sistema produtivo, precisam dialogar com o campo das ciências humanas e sociais para saber que tipo de tecnologia, que tipo de ciência, que tipo de equipamentos estamos produzindo, porque eles vão implicar no tipo de sociedade que a gente vai ter. Então, não é possível separar essas ciências do ponto de vista da formação humana. Evidentemente, cada um precisa se aprofundar em um determinado campo científico, pelo que a gente já colocou. Mas esse campo científico precisa dialogar com os demais. Isso não significa que um sujeito vai dominar todos os campos científicos, mas é preciso ele dominar a relação entre os campos científicos. A outra dimensão, a dimensão cultura, ela estabelece códigos que determinam a forma como os seres humanos vivem. A cultura, para muito além da cultura mais vinculada ao folclore e às manifestações populares. Isso é importante também, mas não é só disso que a gente está falando. Tampouco estamos falando apenas da tal cultura letrada ou intelectual. Estamos falando da cultura como algo que determina a forma como as pessoas vivem. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade de uma cultura extremamente consumista, e isso tem implicações para a vida dos seres humanos. Essa cultura consumista ela faz com que os seres humanos estejam sempre pensando que precisam adquirir produtos, consumir determinados produtos que vão lhe destacar perante os demais seres humanos na sociedade. Então isso é uma forma de conduta dos seres humanos construída por essas relações sociais e de produção existente na sociedade. Portanto, essas dimensões precisam ter centralidade no currículo em qualquer nível da educação.
Peço a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Estamos em todas as plataformas de podcasts, no iTunes e no Spotify. Um grande abraço e boa caminhada! EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.